Agora são 8 horas e 18 minutos. Vamos para a pergunta do ouvinte. O Paulo Silveira Godói está perguntando o seguinte, Zanera. Eu tenho um cão que tem o hábito de morder as patas, arranca o pelo, vira feridas. O que que é isso, Zanera? O que que causa essa situação? Pode ser estresse?
Paulo, esse relato que você nos traz é muito comum, e principalmente em algumas raças. Você não especifica aqui qual é a raça, mas é muito mais frequente em raças como Shih Tzu, Lhasa, York, Maltês, principalmente o Maltês, em que o arrancar, o lamber a pata, o arrancar o pelo constantemente leva à formação de feridas, de úlceras, e isso normalmente é traduzido por uma vontade de coçar. Então, toda vez que o cão lambe, ele tenta tirar algo que está incomodando, né? Nós, se fosse o caso, trazendo para a nossa realidade, nós estaríamos com a unha fazendo esse movimento de coçar. Como ele não consegue coçar a própria pata, ele lambe, né? E aí, com o passar do tempo, Paulo, esse hábito de tentar tirar alguma coisa, toda vez que o animal repete essa atitude, gera no organismo uma liberação de uma substância para bloquear aquela sensação de desconforto que existe. Chama-se endorfina. Esse processo no sistema nervoso. E ao repetir várias vezes, fazer a lambida repetidas vezes, muitas vezes leva uma compulsão para realizar essa atitude. Seria algo meio parecido com alguém que rói a própria unha, né? Quem rói a unha sabe disso. Que o motivo, muitas vezes, você nem sabe porque está roendo a unha, e o cérebro te manda roer, você vai roer a unha. Então, esses cães aí tem que ser diagnosticado o porquê, qual é o tipo, normalmente, de alergia que está fazendo isso, né? Se o quadro for alérgico, tentar encontrar que pode ser alergia de contato com algumas substâncias, por exemplo, grama, gramíneas, poeiras, pedra brita, pó de pedra, né? Areia, pode irritar a pata dos animais e aí eles compensarem fazendo a lambedura. Como também pode ser manifestação de uma alergia alimentar, né? Que quando o animal ingere alimento, gera todo um processo imunológico no corpo e tem como resultante a vontade de coçar a pata, porque tem a sensação de coçar e é onde a boca alcança com mais facilidade. Então, é uma situação, não é fácil de tratar, tem que ser diagnosticada. Se não tratado a tempo, esse paciente realmente vai ulcerar, vai arrancar os pelos e vai provocar feridas. E apenas colocar, como eu vejo algumas vezes, um cone na cabeça e evitar que o animal lamba, seria a mesma coisa que você estar com coceira e amarrar suas mãos. Ou seja, você vai continuar com coceira e o animal vai continuar sofrendo, você apenas não vai poder se machucar, né? Então não resolve só colocando um cone na cabeça, né? Porque alguns já estão pensando, não, põe um cone que resolve. Não, não resolve, você adia o problema. Então você tem que procurar alguém especialista na área, né? Fazer o diagnóstico e aí tentar tratar adequadamente, porque senão isso vira um problema sem fim, e realmente é muito difícil de tratar.
Ok, agora são 8 horas e 21 minutos, 8:21. O ouvinte está mandando uma pergunta aqui, Zanella, dizendo o seguinte, no nosso WhatsApp 99908-7400. Bom dia, doutor Zanella. O que causa queda de pelo em cão? Cai muito pelo. O que que poderia ajudar a parar essas quedas?
Olha, ouvinte, são multifatores que levam à troca, à queda de pelo mais constante. Começando com uma troca fisiológica, ou seja, tem estação que, como os pássaros, os outros animais, enfim, ocorre uma troca porque é uma renovação para mudança de estação. Você sai do inverno, que você precisa de proteção, vai para o verão, primavera, você troca o pelo. Esse é um fato. O outro, existe algumas raças em que o ciclo do pelo é contínuo. Por exemplo, Bulldog, Pug, Chihuahua, algumas raças de pelo curto, eles têm um ciclo mais continuado, Beagle também, né? Continuado, que eles vão fazendo uma troca continuamente. Com isso, você não tem como cessar essa queda de pelo. Outro fator que tem que ser levado em consideração é a questão nutricional. Então, vamos começar do mais simples. Primeiro, que tem animais que têm o ciclo de pelo mais acelerado. Inclusive, ouvinte, quem compra às vezes um cão de pelo curto, achando que não vai ter problema de pelo perdido em casa, é pior. O cão de pelo curto, o ciclo é muito mais rápido, você tem trocas mais sucessivas. Cão de pelo longo, o ciclo é mais longo, troca menos, perde menos pelo. O cão, quando você tem essa queda e você acha que, tá, que possa estar tá anormal, uma dica simples para vocês perceber se isso é patológico, se é doente ou não, é o seguinte. Primeiro que se essa queda de pelo vem associado a uma inflamação da pele, uma lesão na pele, tá? Se isso vem continuado com uma lesão na pele, significa que você está com uma doença na pele. Se essa queda de pelo é apenas o pelo cai, mas o restante que está é bonito e ele volta, é uma questão sazonal, temporária. Agora, se todo o pelo está fosco, sem brilho, aí é uma questão nutricional, alimentar. Um cão só vai ter o pelo bonito quando todas as exigências nutricionais deles forem atendidas. Ou seja, se você dá uma ração meia boca, o animal vai primeiro nutrir o fígado, o rim, os músculos, depois a pelagem. Então comece com uma boa alimentação. Exclua a possibilidade de alguma doença se a pele está machucada, né? E se tiver dessa forma, você tem que procurar também um atendimento, porque aí é um problema um pouco mais prolongado, um pouco mais difícil de tratar.
Outra pergunta que está chegando aqui agora, Zanella, ouvinte, está perguntando assim: bom dia, e quando amamenta, é normal a queda dos pelos?
Sim, é muito mais intensa, até inclusive na mulher, perde cabelo, né, logo depois do parto, porque ocorreu um período de gestação onde tem um hormônio chamado progesterona, que ele interfere no ciclo da pelagem e faz com que esse pelo durante a gestação não caia. Quando ocorre o fim de gestação, esse hormônio cai rapidamente e o ciclo do pelo inicia novamente, então volta uma renovação de pelagem. Então é muito comum a fêmea, lá por 20, 30 dias de gestação, quase ficar carequinha, ela perde muito pelo, isso é natural, mas depois vai voltar naturalmente.
Agora são 8:25 e uma outra pergunta aqui que chegou, Zanella, dizendo o seguinte: eu tenho um filhote de bulldog francês, ele mal mastiga a ração, praticamente engole inteira, come muito apressado, tem momentos que ele acaba até vomitando toda a ração. Como devo fazer para corrigi-lo, Zanella?
Olha, esse é um problema bastante recorrente nas raças bulldogs e pugs, muitas vezes também. Só para o ouvinte ter uma noção, os cães, em média, o peso do trato digestivo dos animais é por volta aí de 6, 7% do peso corporal. Ou seja, cada 10 quilos tem 700 gramas, digamos, de intestino. Seria mais ou menos essa relação. Um bulldog, um pug, principalmente os bulldogs, o intestino dele, o estômago são menores, tem por volta aí de 4% mais ou menos aí. Com isso faz que esse animal tenha dificuldade digestória e ele tem uma voracidade muito grande. Então normalmente esse cão come muito rápido, ele engole ar, com isso estufa o estômago e ele tenta às vezes vomitar. Ele tem flatulência, ou seja, ele solta gases em função disso e tem algumas dificuldades digestórias. Então é muito comum nessa raça ter esse comportamento. Uma dica simples para você fazer isso: fracione o máximo que você puder a ração, dá várias vezes ao dia pequenas porções. Outra dica importante: existem comedouros que eles têm separação dentro do fundo do comedouro, como se fossem pequenos mamilos, pequenas tetinhas assim, dedos, imagina dedos colocados no fundo do pote apontado para cima, em que os grãos de ração caem entre esses dedos e o cão se obriga a ir pegar grão por grão. Com isso, ele retarda o tempo de consumo e dificulta essa forma de ingestão de ar e de comer rápido. Então, é uma forma de você reeducar o animal, mas é um problema da raça, sim.
Agora são 8:27. A Paula Saldanha está fazendo a seguinte pergunta: eu tenho gatos e já perdi dois deles por obstrução da bexiga. Agora o outro está apresentando os mesmos sintomas. Já me disseram que é devido à ração, Zanella. Isso é correto? O que posso fazer?
Paula, esse é um grande problema dos gatos na vida moderna, né? Na nova forma de conduzir e criar nossos gatos, eles viraram urbanos, né? E viraram internos, digamos assim, dos ambientes de casa. E nós acabamos modificando alguns hábitos dele. Na natureza, esses gatos comiam, na verdade eles caçavam, comiam presas, né, que eram pássaros, ratos e assim por diante. Com isso, eles faziam um equilíbrio na alimentação, consumindo o volume de água, de líquido importante. Dentro de casa, esse gato começou a ficar preguiçoso, nós tivemos que castrá-lo para ele não ir passear demais e morrer acidentado, e aí ele começou a consumir pouca água. Com esse consumo baixo de água, faz com que esse animal, que tem o pênis por uma fisiologia na natureza, eu brinco que Deus, no dia que fez o gato, errou, fez o pênis dele muito pequeno, e isso dificulta muito quando forma alguns cálculos. Então, essa obstrução é em função desses cálculos que se formam por algumas defeitos genéticos nesses animais, nas vias urinárias, no rim dele, e agravado pela baixa ingestão de água. A ração atrapalha? Olha, as rações atrapalham porque elas são de baixo volume de água, tem só 12% de umidade. Então, se essa ração fosse úmida, seria o sonhado. Essas rações que a gente tem no mercado, aí no comércio, de uma forma geral, não são elas as únicas vilãs, mas existem rações que são específicas para gatos que têm um problema que podem ajudar. Então, uma dica assim, se você começa a ter problema, procure orientação de um veterinário para que corrija a alimentação dos seus gatos. Se você não conseguir, abandone a ração seca e passe por uma dieta úmida que é possível você fazer em casa. E se alguém tiver o gato que começa a demonstrar sintomas de fazer xixi várias vezes, vai na caixinha e não consegue eliminar todo o xixi, saiba que seu gato está com obstrução. Se você não tratar, como a própria ouvinte relata, os animais acabam morrendo.
Ok, agora são 8:29. O ouvinte mandou aqui uma foto, né, ela dizendo assim: eu cuido da pretinha que você deu, eu já fiz transplante de rim e ela me ajudou, obrigado.
Imagino quem seja.
É, de um animalzinho, e mandou a foto da cachorrinha aqui, né, dizendo que você está cuidando dela, então, que bom, né?
Mágio.
Pois não?
Mais uma dica, uma informação, na verdade, uma orientação importante que eu acho que a gente tem que fazer nesse período. Então, assim, nós estamos no mês de agosto, né? E todos lembram que no mês de agosto foi mundialmente, ou pelo menos no Brasil, né, declarado como mês de controle da doença da raiva. A raiva já não existe no Brasil há algum tempo? Não é bem verdade. Ao mês passado houve um óbito numa senhora na região norte que levou uma mordida de um gato, era uma protetora que foi recolher o animal na rua. Esse animal acabou mordendo por cima da roupa e atingiu o seio da senhora, e ele estava contaminado com o vírus da raiva. Essa senhora acabou entrando em óbito. Então, para o ouvinte ver que temos problema da raiva, sim. Se nós ficarmos 4 anos sem vacinarmos os animais nas cidades, a doença da raiva volta a se espalhar. Então, ouvinte, cães, gatos, tem que ser vacinado. O proprietário responsável tem que vacinar uma vez por ano. Qual vacina? A vacina que você vai procurar numa clínica veterinária. Evita que pessoas vão à sua casa fazer a vacina de qualquer forma, tá? Isso não é correto, não é nem legal. O conselho não permite que faça isso. Procure a vacina, tu vai pagar aí entre as mais simples aí, de 25, 30 a 50 reais, tá? Para uma vacina que protege os seus animais e sua família inteira, não é tão caro. Então, vale a pena, vacine os seus animais contra a raiva.
Ok, Zanella, muito obrigado. Zanella volta na próxima quarta-feira aqui no Onda Animal, respondendo a pergunta do ouvinte. E você pode mandar sua dúvida aqui para a Rádio Onda Sul no site www.radioondasul.com.br, através do WhatsApp 999087400, ou também na clínica, né, Zanella?
Correto, no e-mail, no site www.clinicaplanetabicho.com, ou no Face, que temos diversas matérias, informações aí, que você pode deixar a sua pergunta. Obrigado a todos e um bom dia.